bem-vindos a mais um episódio do Artigo 2º. Eu sou a Lídia Pereira, eurodeputada do PST.
Eu sou a Ana Catarina Mendes, eurodeputada pelo Partido Socialista. Cá estamos em Estrasburgo para mais uma sessão plenária e para uma discussão hoje com três temas, com a lei do retorno, que será votada nesta sessão plenária, com o acordo entre o Irão e os Estados Unidos e também não deixando a política nacional e olhar um pouco para aquilo que vai ser a prestação, a nova prestação social única.
É um programa sem moderador, mas com moderação e, portanto, começamos já para o primeiro tema, o Pacto para as Migrações e Asilo, que referias e bem que é, no fundo, concluído com a votação em plenário pela lei do retorno. Só para contextualizar, o Pacto das Migrações foi um processo longo, começou em 2020, e tem durado todos estes anos, sobretudo por causa da pressão migratória que muitos países têm, enfim, sentido ao longo de muitos anos, e de facto falta esta última peça legislativa, que é o Regulamento do Retorno, e que no fundo vem substituir uma diretiva de 2008, houve agora um acordo político para o efeito. Como eu dizia, a pressão migratória tem sido muito significativa, aliás, levou a que o próprio governo em Portugal também tivesse aqui adotado uma abordagem conducente com os números de migrantes em Portugal, mas a verdade é que estamos a falar de um pacote legislativo bastante complexo. Alguns desses dossiers já entraram em vigor e os números da Frontex apontam para que as travessias irregulares de migrantes tenham caído 40% nos primeiros 4 meses de 2026, o que significa que está relacionado com a implementação de parte já do Pacto das Migrações, e em particular sobre a Lei do Retorno. O Regulamento do Retorno é de facto a última peça que faltava. Nós, para sermos eficazes do ponto de vista da política migratória, não podia ser, não é aceitável que apenas 1 em cada 5 pessoas com ordem de saída seja de facto afastada da Europa por não cumprir os requisitos que as nossas leis obrigam. Apesar de não concordar com alguns dos elementos que constam da Lei do Retorno, o próprio governo português sinalizou algumas matérias com as quais não se revia, a verdade é que controlar a imigração não é ser desumano, é proteger a dignidade das pessoas, e porque sabemos que quando os fluxos não são regulados há uma tendência para o aumento de tráfico, exploração, sobretudo de mulheres e crianças, em situações de mais vulnerabilidade, e claro, garantir que as pessoas que vêm viver na Europa o fazem em condições condignas. Mas sei que nós, apesar de termos abolido o semáforo neste nosso
um
programa, é um assunto bastante controverso, eu diria polémico, temos visões bastante distintas, mas...
Não, Ana, temos uma mesma visão, que é preciso encontrar canais regulares, legais e seguros de imigração. E desse ponto de vista estamos todos de acordo. Como é que lá chegamos? Estamos em total desacordo. E eu gostava sobre isso dizer 3 coisas muito simples para não amassar toda a gente. A primeira é que o Pacto das Migrações, é verdade, depois de 20 anos de discussão, desde 2020 que se intensificou a discussão sobre a necessidade da existência de um Pacto de Migrações, que foi aprovado em 2024, no final de 2023. A implementação deste pacto, a aplicação deste pacto, entrou em vigor no dia 12 de junho deste mês. E eu, do meu ponto de vista, este pacto não é a solução para todos os problemas que nós temos que enfrentar, mas foi o equilíbrio possível encontrado na anterior legislatura e que, do meu ponto de vista, cumpre um conjunto de princípios, desde logo princípios da solidariedade e princípios de dignidade, de respeito pela dignidade humana. Em segundo lugar, este pacto das... Em segundo lugar, não, ainda nesta questão, o Pacto das Migrações não tem nada a ver com o Regulamento do Retorno. O Regulamento do Retorno não faz parte do Pacto das Migrações. E aí entramos no meu segundo ponto.
Sim.
Aí entramos no segundo. Não vale a pena discordar.
Sim, 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 sim.
Está, é fácil de ver. Há 5 diplomas associados ao Pacto das Migrações, nenhum deles é o Regulamento do Retorno. O Regulamento do Retorno existe.
Mas na legislatura anterior, desculpa interromper-te, na legislatura anterior foi sempre um dos temas.
É verdade.
Que
mas
na altura o PP levantou como preocupação por não existir.
Mas por ser tão sensível e tão delicado e por não garantir uma maioria adequada no Parlamento, deixou-se de lado o retorno. E decidiu-se legislar sobre o retorno agora. Como tu disseste, e bem, este regulamento do retorno vem substituir a diretiva de 2008, uma diretiva que já na altura foi polémica. Em Portugal ela foi transposta, eu gostava de dizer isto, ela foi transposta pelo ministro Miguel Macedo, numa discussão muito franca, muito respeitosa e muito profunda sobre como Portugal devia tratar as questões do retorno. E na altura com Miguel Macedo, com o ministro Miguel Macedo, foi possível encontrarmos nessa transposição a possibilidade de Portugal continuar a ser um país referência na política migratória e na forma como nós tratávamos a imigração. E por isso mesmo, a lei do retorno foi cuidadosamente, a diretiva foi cuidadosamente transposta para a legislação portuguesa. É completamente ao contrário do que aconteceu aqui. O Pacto das Migrações entrou em vigor no dia 12 de junho e no dia 12 de junho o governo português aprovou a sua própria legislação sobre o retorno. Ao mesmo tempo que está à espera e que diz que toda a legislação que está a fazer sobre a imigração decorre da matéria europeia, ao mesmo tempo que está à espera que o regulamento do retorno seja aprovado esta semana no Parlamento Europeu.
Sim, mas a posição do Governo, em sede de Conselho, foi uma posição prudente.
Eu gostava de dizer, antes de passar à minha terceira nota neste ponto...
Não é? Portugal nunca secundou...
Portugal, desta vez, o ministro Leitão Amaro foi condescendente com uma coisa, é que não vai construir centros de detenção em Portugal. Falso. É falso. E eu vou explicar porque é que é falso.
Não é só esse elemento que...
É que há uma coisa que eu gostava de dizer. Quando nós transpusemos a diretiva, por exemplo, Portugal tem 72 horas para ter uma decisão sobre o retorno administrativa, se for judicial, corre mais tempo. E a diretiva, na altura, dizia que as pessoas deviam ficar em centros de detenção, pelo menos, deviam ficar até 18 meses, agora é até 2 anos e meio. E o ministro Miguel Macedo, muito porque o PS também fez essa discussão, e porque o PS e o PSD se entenderam e conseguiram discutir quais eram os pontos em que divergíamos, conseguimos considerar que uma pessoa não podia ficar detida à espera de uma decisão mais do que 72 horas. E vou ao terceiro ponto, para dizer o horror que é o retorno, o regulamento do retorno europeu, e já estou a tomar muito tempo. Em primeiro, eu só quero que pensem em três coisas. Primeiro, a possibilidade das pessoas ficarem detidas em centros de detenção, que podem ser prisões comuns, e não é por acaso que Portugal tem tido ao longo dos anos centros de acolhimento temporário, e o nome não é despiciando daquilo que era a nossa visão portuguesa sobre as coisas. Podem ficar famílias inteiras, incluindo crianças menores, até 2 anos e meio encarceradas.
Não, há a garantia de reagrupamento familiar.
As famílias inteiras podem ficar, isso é o reagrupamento familiar, as famílias inteiras podem ficar na mesma prisão.
Sim, ou seja, as crianças não ficam sozinhas em...
Podem ficar.
Não é isso que...
Segundo, nas prisões.
Aí discordamos, não é essa a minha interpretação.
Segundo, para não se misturarem com os presos comuns, tem uma restrição de acesso ao ar livre, que eu acho que isto é uma coisa absolutamente surreal. Para além de que, sendo colocadas em prisões...
Olha, eu discordo de ti porque não
discordes, porque é o que está escrito, foi o que tu votaste, foi o que vocês, o PSD, votou aqui.
Não, porque o que vem agora à votação é o que resulta do trílogo, da posição do Conselho conciliada com a posição do Parlamento Europeu. E há, de facto, muitos elementos que eram objeto de preocupação no texto inicial.
Lídia, eu sei, eu vou te dizer com franqueza, você
foi corrigido.
Eu acho que tu és uma mulher profundamente humanista e profundamente respeitadora dos direitos humanos.
Mas isso não faz de mim uma política que não acredite que era preciso, de facto, ter aqui uma abordagem diferente em matéria de migrações.
Eu queria acabar os meus três pontos para as pessoas lá dentro perceberem o que é que se passa. Possibilidade de famílias inteiras, incluindo crianças, ficarem dentro das prisões até 2 anos e meio. Possibilidade de menores não acompanhados ficarem sozinhos num Estado-membro da União Europeia porque os seus pais são enviados para um país terceiro com o qual podem não ter nenhuma ligação, nenhuma raiz, nenhum amigo, nenhuma família. E, por último, a possibilidade de nós termos na Europa, com decisões administrativas, porque acham que há um perigo de irregularidade ou de ilegalidade, o que vocês quiserem chamar, para justificar a existência de a polícia poder ir à casa das pessoas e retirar as pessoas e deportá-las.
Estás a dizer que nós vamos ter aqui uma polícia tipo ICE nos Estados Unidos.
Mas é o que está no regulamento do retorno, é o que está
com
Lídia a ser.
Isso é uma interpretação muito esdrúxula daquilo que consta na letra da lei.
Senão nós somos mortas.
Mas então vocês vão votar contra. Vais votar contra à lei do retorno.
Claro. Eu voto completamente contra. Eu não estou ao lado da extrema-direita, não estou ao lado do PPE, não estou ao lado do...
Não se trata de estar ao lado
do Renew,
de...
Não estou ao lado...
Não, mas eu acho que é importante, e vou terminar com isto, nós temos que avançar para os outros temas. Mas quer dizer, se fosse uma lei de tal maneira aberrante, faz-me alguma confusão que então o Renew, o Partido dos Liberais, neste Parlamento, tenha secundado a posição do relator...
Tu sabes tão bem quanto eu que o Renew está dividido nesta matéria, nem todo o Renew vai votar a favor.
E, portanto, a mim oferece algum grau de segurança que haja um acordo em que o Renew também faça parte. Só tenho pena que os socialistas não tenham visto a importância e a prioridade desta lei para concluir a política migratória na Europa, que muita gente dizia que era impossível os países conseguirem consertar posições e, afinal, estamos a provar uma vez mais que num tempo de grande complexidade política ainda é possível ir ao encontro daquilo que também são as expectativas das pessoas e das comunidades. Neste caso em particular, parece-me que é
Eu queria terminar
uma
com uma coisa...
Mas nós temos que avançar, Ana.
Vamos avançar. Eu quero terminar com uma coisa para rebater o que tu disseste há instantes, que isto vai controlar o tráfico e a exploração da imigração ilegal. Eu recebi a semana passada a Strada Internacional. A Strada Internacional, que é uma organização internacional que se dedica ao tráfico de seres humanos. E aquilo que me vieram
que
explicar,
se dedica
ao combate ao tráfico de seres humanos e a denunciar, tens toda a razão, e a denunciar o tráfico de seres humanos. E que me disse que não só muitas das formas como estão a ser implementado, como está a ser implementado o Pacto das Migrações, mas sobretudo o regulamento do retorno, não têm dúvidas nenhumas de que o número de traficantes e o número de imigração ilegal vai aumentar exponencialmente.
Não sei com base em que dados é que podem afirmar
eu
uma coisa dessas.
Eu não tenho estudo aqui comigo, mas eu dou-te o estudo deles.
Nós estaremos aqui também na nossa função de escrutínio e estaremos...
E eu sei que tu daqui a um ano vais-me dar razão.
A monitorizar a implementação desta lei.
Tempo.
Mas agora és tu que tens que apresentar a prestação social única.
Pronto, eu como ainda não falei nada neste programa, vou eu falar. Mas eu vou ser muito breve sobre a prestação social única. A justificação do Governo, que tem a ver com dois argumentos. Primeiro, o da Ministra do Trabalho, que diz que são 159 milhões de euros de prestações sociais que são dadas e que são desperdiçadas ou indevidamente dadas. Eu acho que era preciso, para fazer uma afirmação dessas, fazer prova de que isso assim é e... Como é que vai querer não gastar 159 mil milhões mal, e bem, se forem mal gastos? Como é que fiscalizou?
Milhões, não são mil
Eu disse 159 milhões, eu e os milhos, eu e os zeros. A segunda justificação,
só para não
uma justificação
as
que eu tenho pensado muito. No tempo da Troika, José Sócrates assinou com o PSD um memorando da Troika, e Passos Coelho decidiu que podíamos ir além da Troika. No final desse governo, a então Ministra das Finanças, hoje Comissária Europeia, negociou aqui em Bruxelas 600 milhões de euros de corte permanente nas pensões em Portugal. E eu lembro-me disto porquê? Porque a justificação que agora se dá é que está no PRR. E isto é ir além do PRR. Há de facto o PRR uma meta, que é uma meta para pegar nas várias prestações sociais que temos e termos que recalibrar.
Que aliás, é uma reforma que é pedida pela Comissão Europeia para disponibilizar essa verba que...
Porquê é que eu estou contra isto? Estou contra porque acho que continuamos a fazer, à semelhança do que estamos a fazer com os migrantes, estamos a perseguir o pobre porque é pobre e a estigmatizar ainda mais o pobre porque é pobre. Segundo, estamos a criar um canal de denúncia para que o pobre, que é mais pobre, vá denunciar o pobre, que é menos pobre, mas que vai ao café tomar o pequeno almoço todos os dias. Acho isto lamentável, um canal de denúncias.
Eu não parece que seja esse o espírito que leva à discussão deste dossiê.
Eu tenho muitas dúvidas, já quis ser boazinha nessa matéria. E terceiro, tenho muitas dúvidas do que é esta prestação social, porque não vejo o que é que o governo quer verdadeiramente reformar, porque dizer que se quer uma prestação social única por uma prestação social única não resolve o problema. E volto a lembrar, não as minhas palavras, mas as palavras do professor Farinha Rodrigues, que é aliás um homem notável que tem estudado a pobreza em Portugal, que diz apenas isto: esta prestação social única, tal qual está a ser apresentada, é cruel para as pessoas mais pobres e vai levar mais pessoas à pobreza.
Eu discordo,
claro,
profundamente.
Nós hoje temos semáforo vermelho.
Nós hoje temos outro semáforo vermelho, apesar de ele já não existir. Porque eu acho bastante exagerado para dizer que é uma reforma quase sem coração. Quer dizer, a lógica de apoio com contrapartida foi,
não falei do trabalho
foi
social.
Uma coisa, foi, mas está inserida também na discussão da prestação social única. Esta lógica de contrapartida foi criada pelo PS no ano 1996, com o rendimento mínimo garantido de António Guterres e Ferro Rodrigues. E, portanto,
o que é da obrigatoriedade primeiro, de fazer desde trabalho
não, isso
social?
É outro, isso é outra questão.
O rendimento social único
é uma contrapartida.
O rendimento mínimo garantido, deixa-me dizer-te isto.
Sim.
O rendimento mínimo garantido foi criado para fazer face, para combater a pobreza, garantindo que as pessoas pudessem criar o seu próprio emprego.
Tu não me deixaste terminar.
Ou que pudessem inserir-se no mercado de trabalho, aproveitando também a formação profissional, sim.
Ou seja, a contrapartida não é uma invenção da direita. É uma herança que existe e que está protegida.
Eu estou contra a obrigatoriedade do trabalho social.
Nesta discussão, eu só queria contextualizar as pessoas, para não haver fenómenos de desinformação. Aquilo que nós estamos a falar, quando discutimos a prestação social única, é que estamos a uma reforma que prevê que se agreguem 13 prestações sociais não contributivas, como por exemplo o rendimento social de inserção, ou o complemento solidário para idosos, ou até
está
mesmo
excluído.
O subsídio de desemprego, para simplificar o acesso a determinados aos apoios. E portanto, aquilo que está na base da proposta da ministra Rosário Palma Ramalho é precisamente para proteger as situações de maior pobreza, ao mesmo tempo em que se criam incentivos para, no caso específico de quem recebe o subsídio de desemprego, possa regressar ao mercado de trabalho e
mas
possa...
Mas isso sempre existiu.
Mas não nos termos em que está neste momento previsto e que me parece que constitui, são mais incentivos para que as pessoas de facto procurem um regresso à vida ativa do que aquilo que nós temos tido nos últimos anos. Uma das coisas que está também prevista é aquilo, o condicionamento aos rendimentos e ao património agregado, uma vez que há o regime transitório, há um regime transitório para quem já não recebe apoios, mas não fica totalmente, desamparado no momento de regresso ao mercado de trabalho. Portanto, há aqui vários elementos que me parecem francamente positivos, não só porque é possível fundir estas prestações e até decorre, se não estou em erro, num dos últimos governos do Partido Socialista, era uma coisa que já estava prevista, e de resto, aquilo que eu tenho observado é que há abertura por parte do Partido Socialista em apoiar esta PSU.
No tempo do Partido Socialista, portanto, estava prevista a existência de uma prestação
social
única.
Não é uma coisa tão negativa como tu estavas a colocar.
Nos termos em que o relatório da OCDE, que o governo deitou para o lixo, já dizia. Não numa estigmatização do pobre, não na ideia de dizer que uma pessoa, por ser pobre...
Mas deixa-me dizer uma coisa. Eu por acaso, é um assunto... Esta coisa que às vezes se coloca, que a esquerda é que está preocupada com as pessoas mais desfavorecidas e que a direita só se preocupa com as pessoas que oferecem mais rendimentos. A mim parece-me, não parece uma adesão concreta à realidade. Quer dizer, nós vemos aquilo que tem sido a política, não só social, mas até mesmo do ponto de vista da fiscalidade, nos últimos dois anos por parte do governo. Eu não consigo ver essa posição tão negativa como estás a descrever. Aquilo que se fez, do ponto de vista do acesso à população mais idosa a medicamentos gratuitos, eu creio que tem aqui por base uma grande consciência social por parte do PSD. Portanto, dizer-se quase, quando discutimos este tipo de matérias, que a direita é má e que a esquerda é que é boa, também não me parece
uma... Eu não estou a dizer que a direita é má,
mas
direita
é boa. Aí que,
eu
que
acho,
o debate às vezes vai
quiseres,
dar.
Eu não acho que isso seja uma posição... Podemos discutir a política fiscal, mas pode ser no próximo programa.
Não, podemos discutir.
Até porque
eu
nós
só estou
temos
a dizer
mesmo que discutir o que é que vai acontecer a Portugal nos próximos dois anos.
Eu só estou a tentar
E nós vamos voltar a ter cortes de salários.
Eu só estou a tentar desconstruir essa ideia que eu não partilho, de facto, de que a discussão da PSU vai levar a que... Ou leva a uma estigmatização das pessoas que acedem a determinados rendimentos, prestações sociais, pelas circunstâncias das suas vidas. E, portanto, não é esse o espírito daquilo que está proposto pela ministra. E eu creio que há espaço, pelo menos por aquilo que eu tenho acompanhado da política nacional, há espaço para um certo entendimento, não só entre o PSD e o PS, mas se calhar até do ponto de vista mais alargado.
Está feito o acordo com, portanto, PSD e com o Chega,
concluir.
Aliás, baixou a comissão sem votação, porque o Chega pediu para ter mais tempo para poder ver se consegue convencer o Sr. Primeiro-Ministro das suas propostas, designadamente de exclusão desta PSU aos imigrantes, que bem, o Sr. Primeiro-Ministro até agora não aceitou. Não me deixa nada descansada.
Não
me deixa nada descansada.
Exige-se um ano de residência
que não foi...
A imigrantes, pessoas de países terceiros.
E é para dizer ao
como
André Ventura que se colocou lá,
se colocou lá
uma limitação aos estrangeiros. O meu problema, tanto na imigração, como nesta prestação social única, como na legislação laboral, e vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos dias, é esta escolha no Parlamento Europeu, nestas matérias, e no Governo Nacional, as agendas mais populistas.
Eu não vejo isso assim.
Diz-me uma coisa, tu concordas com o canal de denúncias? Do pobre a denunciar o pobre?
Oh, Ana, mas não é isso, não é isso que
está... Então o que é que é o canal de denúncias?
O que é o canal de denúncias? Eu acho que esse até é um dos temas que vai, evidentemente, evoluir para, eventualmente, para um outro...
O que eu acho é que tem que haver mecanismos de fiscalização...
Agora, dizer à partida que é uma má proposta parece-me manifestamente...
Do que se conhece, pronto.
Manifestamente precipitado.
Eu dou a mão à palmatória. Daqui a pouco tempo posso estar a dizer que é uma excelente medida.
Sim.
Tal qual foi
apresentada,
acho que é... Ir além do PRR e do que estava estipulado no PRR,
eu vi,
primeiro.
Ana, eu vi uma
segundo,
data de distorções. Eu vi uma data de distorções, até mesmo pela comunicação social, sobre a proposta inicial que foi feita pela senhora ministra. E, portanto, eu acho que até à conclusão deste processo, nós vamos perceber qual é que vai ser a proposta, aquilo que vai entrar em vigor.
Cada,
e eu não tenho essa visão negativa sobre...
Cada coisa que a senhora ministra do Trabalho se apresenta é sempre... A maior das reformas é sempre uma confusão, porque arranja sempre maneira de introduzir ruído onde ele não existe.
Cá estaremos para ver, mas eu não tenho essa opinião.
Ao próximo tema.
Passamos ao próximo tema, e o próximo tema é o acordo de paz Irão-Estados Unidos.
Esse leva-nos pouco tempo, porque não há muito a dizer.
Eu não sei se podemos levar a sério, porque
pronto.
Hoje estamos a gravar o programa, é uma terça-feira, o acordo tem 24 horas,
nem isso.
Vamos ver se até sexta-feira as coisas se mantêm minimamente estáveis. Foram mais de 3 meses de guerra, começou no final do mês de fevereiro deste ano, com vários ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, entre os quais foi morto o líder supremo, Ali Khamenei, que entretanto foi substituído pelo filho no Irão. Encerrou-se o Estreito de Hormuz, temos tido as dificuldades que conhecemos do ponto de vista económico. A União Europeia já gastou mais de 80 mil milhões de euros por causa do aumento dos preços de combustíveis, o que me leva a reforçar uma das ideias que temos discutido e que eu, pelas quais me tenho batido aqui no Parlamento Europeu, que é mesmo apostar na descarbonização e em garantir que temos um sistema bastante mais resiliente a choques externos, como estes da subida do preço dos combustíveis, e, portanto, tornar a União Europeia, tornar a Europa, eu acho que aqui temos que incluir o Reino Unido na discussão, a Europa mais capaz de responder a choques e apostar na descarbonização, na eletrificação na implementação de novas tecnologias limpas para as quais a União Europeia continua a ser uma pioneira, porque eu creio que aquilo que se tem passado nos últimos meses volta a ser um lembrete muito significativo, em particular para as carteiras dos portugueses, de que a nossa dependência, em particular dos combustíveis fósseis, é altamente prejudicial para a nossa economia. Só um apontamento rápido, e por isso é que eu estava a referir a sexta-feira, é que de facto a assinatura formal do acordo, em princípio, será na Suíça, no dia 19 de junho, e do ponto de vista dos assuntos sensíveis, a questão nuclear ficou deliberadamente para uma segunda fase. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas semanas ou até mesmo nas próximas horas.
Suíça, aliás, que este fim de semana rejeitou a proposta da extrema-direita do retorno dos cidadãos estrangeiros e da expulsão dos cidadãos estrangeiros.
Isso, bom, de qualquer forma, eu concordo. Isso é reabrir uma matéria divisiva na nossa
debate. Agora estava-me a lembrar da Suíça.
Já tínhamos passado.
Eu estou de acordo com tudo o que tu disseste, queria acrescentar três pontos. Em primeiro lugar, nós não conhecemos de facto o memorando ainda, não conhecemos os termos deste acordo, é uma boa notícia um cessar-fogo, mas não exclui a segunda coisa que eu quero dizer, é que os objetivos em fevereiro de Donald Trump para fazer a invasão que fez à revelia do direito internacional ao Irão era acabar com o nuclear, acabar com a indústria balística, acabar com os apoios aos xiitas e aos próxies, desde logo acabando com a Hezbollah, e mudar o regime para um regime democrático. Todos os quatro objetivos de fevereiro falharam redondamente, não estão em cima da mesa nesta discussão. Em segundo...
Sim, eu acho que os Estados Unidos não sai propriamente reforçado desta...
Em segundo lugar, vir dizer que a grande conquista é a abertura de Hormuz, ora, a 28 de fevereiro, Hormuz não estava em cima da mesa para justificar o seu ataque. E por último, eu acho que Donald Trump faz isto nas vésperas do G7, por isso é que eu não tenho a certeza que na sexta-feira nós tenhamos um memorando. Para chegar à cimeira do G7 como o homem que faz a paz, agora até diz que quer fazer a paz na Ucrânia, que vai ajudar os europeus a fazer a paz na Ucrânia,
acho que Donald Trump não quer saber
o que é que
os seus colegas líderes...
Sim, mas ele acha-se a si próprio... Não, ele acha-se a si próprio um fazedor da paz, quando as únicas respostas que tem, veja-se a Venezuela, veja-se no Irão e mais, e perde aqui... Começa esta guerra ao lado de Netanyahu, acaba esta, ou chega a este ponto em colisão com Netanyahu, e Netanyahu, por causa desta invasão ao Irão, volta a invadir e a bombardear o Líbano, e o sul do Líbano está neste momento ainda em bombardeios e completamente destruído por parte de Israel. Portanto, quem a ganhou? Ninguém ganhou, perderam os cidadãos e perderam-se muitas vidas humanas com esta brincadeira.
E para terminar, esta semana começa o Portugal tem o seu primeiro jogo
amanhã.
Mundial e, portanto, suponho que estejas a terceira pela nossa
devíamos
equipa.
Devíamos ter trazido a nossa t-shirt.
Devíamos ter trazido uma t-shirt de apoio à seleção nacional.
Eu fui fui ao Qatar apoiar a seleção portuguesa e deu um empate, portanto eu amanhã estarei muito comedida, mas a desejar que a seleção portuguesa ganhe.
Vamos a isso. É tudo por hoje. Continuem a acompanhar-nos nas redes sociais. Nós continuamos por aqui. Até à próxima.
Até à próxima.